Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Seja muito bem-vindo. Paraná em Rede desta terça-feira está começando e temos muitos assuntos hoje importantes. Confira comigo. Suspensas as inscrições para contratar policiais da reserva para atuar na segurança de escolas. A queixa é de que o valor da diária oferecido pelo Estado é muito baixo. Beto Richa segue preso e vira réu em mais um processo. 25 pessoas já foram ouvidas na fase de instrução sobre a morte do jogador Daniel. Depoimentos seguem hoje. E no Dia Mundial da Conscientização do Autismo, falamos sobre o transtorno que afeta o desenvolvimento do cérebro e da dificuldade das famílias que têm casos e precisam de muita compreensão para reduzir o preconceito. O Paraná em Rede traz este assunto e muitos outros. Fique com a gente.
Previsão do tempo.
A massa de ar que predomina sobre o Paraná continua bastante aquecida, as temperaturas aumentam, 27 em Curitiba e Ponta Grossa, 31 graus em Londrina e Apucarana, 30 graus em Maringá e Umuarama, em Cascavel 29, em Foz do Iguaçu 31 graus, em Laranjeiras do Sul 29 graus, em Guarapuava 26 e em Francisco Beltrão máxima de 28 graus hoje. O comando da Polícia Militar suspendeu as inscrições do programa Escola Segura. O governo anunciou a medida como reforço para a segurança das escolas estaduais e abriu seleção para policiais da reserva. Mas houve baixa adesão e a Secretaria de Segurança Pública resolveu revisar o valor das diárias para os policiais. Inicialmente, a oferta foi de R$ 113,00 de pagamento por dia, valor que agora deve ser reajustado. O projeto prevê que os policiais, que não estão mais nativa, se inscrevam para reforçar a segurança nos colégios, evitando ataques e venda e consumo de drogas entre os adolescentes. 25 pessoas já foram ouvidas no Fórum de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, na nova fase de depoimentos sobre a morte do jogador Daniel. A audiência segue hoje. Em número atualizado, a defesa da família rolou 48 testemunhas. O David Lira acompanhou o dia de depoimentos.
O primeiro dia da segunda fase de audiências do caso do jogador Daniel Correia Freitas ocorreu com tranquilidade no Fórum de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Os advogados de defesa fizeram poucas perguntas às testemunhas. Também não houve embates entre os advogados de defesa e acusação, como na primeira fase. Outro ponto observado nesta segunda-feira foi quando 7 réus saíam da sala de audiência e iam para uma sala reservada onde podiam tomar água e fazer as refeições, os seus advogados faziam um cordão de isolamento, de modo que a imprensa não pudesse registrar fotos e imagens dos acusados. No período da manhã, foram ouvidos os dois policiais militares que atenderam a chamada do rapaz que encontrou o corpo do jogador Daniel na estrada Mergulhão, em São José dos Pinhais. Para o advogado da família de Daniel Correia, que atua como assistente da acusação, Newton Ribeiro, as falas dos PMs comprovaram que houve sim a ocultação de cadáver, um dos crimes que os réus estão sendo acusados.
De manhã, os policiais deram um depoimento que já colabora com o laudo de local de morte, com relação à ocultação de cadáver, né? Depois foram só testemunhas abonatórias.
Uma outra testemunha que foi importante para a acusação nesta segunda-feira foi Douglas Silveira, dono do comércio onde Edson Brites Jr. comprou bebida alcoólica antes do crime. Ele disse que Brites apresentava nervosismo. Os dois policiais civis afastados, Edenir Canton e Hélder Padilha, que aparecem numa foto em um restaurante com Edson Brites, foram dispensados de depor na condição de testemunhas de defesa. O advogado de Edson Brites, Cláudio Daledoni Jr., pediu a dispensa dos dois à juíza, porque temia pela segurança de seus clientes. De acordo com o advogado, há uma organização criminosa que atua em presídios do Paraná e que podia dar ordem para matar os Brites por causa do vínculo com os policiais. As audiências continuam no decorrer desta terça-feira, quarta e sexta-feira, no Fórum de São José dos Pinhais. Se os 4 dias não forem suficientes para que todas as testemunhas sejam ouvidas, a juíza do caso, Luciane Regina Martins de Paula, vai marcar novas datas. Só a defesa da família Brites arrolou 48 nomes, entre familiares e amigos. Nesta fase, Edson Brites Jr., Cristiana Brites, Alana Brites, David Voleiro, Igor King, Eduardo Henrique Ribeiro, primo de Cristiana, e Evelyn Brizola Peruso serão interrogados. Depois que todas as testemunhas forem ouvidas. Após, há um prazo de 5 dias para as alegações do Ministério Público e mais 5 dias para os advogados de defesa. Só depois a juíza irá decidir se os réus vão ou não à júri popular. Daniel foi morto e mutilado em 27 de outubro de 2018, depois de participar de uma festa na casa da família Brites. O advogado que representa a família do jogador, Newton Ribeiro, está convicto de que os réus vão à júri popular.
Nós temos uma certeza, eles vão para a júri popular. Nós temos essa certeza. Tá? E temos mais uma certeza ainda, serão condenados.
Cláudio Daledoni, advogado de Edson Brites, não quis gravar entrevista. Os advogados dos demais réus também não quiseram se manifestar. De Curitiba, repórter David Lira.
Notícias sobre o ex-governador Beto Richa, que segue preso já há 2 semanas. E a justiça aceitou uma nova denúncia contra ele e contra mais 6 pessoas, incluindo a ex-primeira-dama, ex-secretária da família, Fernanda Richa. Nesta denúncia, Richa é acusado de obstruir a investigação da Operação Quadro Negro, que investiga desvios de verbas em escolas públicas do Paraná. E detentos que estavam na carceragem da cadeia pública de Rio Branco do Sul foram transferidos para a Casa de Custódia de Piraquara. A Secretaria de Segurança Pública também fez algumas outras determinações ao Departamento Penitenciário.
55 detentos que estavam na carceragem da cadeia pública de Rio Branco do Sul foram transferidos nesta segunda-feira para a Casa de Custódia de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Outras 14 transferências para o sistema prisional devem ocorrer nos próximos dias. A carceragem da cadeia pública de Rio Branco do Sul passa agora a ser administrada pelo Departamento Penitenciário do Paraná e será destinada exclusivamente para mulheres e transexuais. Com a medida, o DPEM tem a gestão plena das unidades e ficará com a guarda de aproximadamente 6 mil presos. Para o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Hockenbach, cerca de 1.100 policiais civis estão sendo liberados exclusivamente para o trabalho de investigação.
É um projeto de médio e longo prazo, né? Um planejamento ali embasado em estudos prévios, para que se consiga realmente, de forma responsável, tentar nos próximos anos resolver essa situação crítica que a Polícia Civil vem enfrentando há anos, que é a questão de presos em delegacias.
A carceragem da cadeia pública de Rio Branco do Sul está passando por uma reestruturação. Repórter Rodrigo Arendi.
E no Paraná, apenas 23,5% dos contribuintes já entregaram a declaração de imposto de renda à Receita Federal. Um balanço divulgado nesta segunda-feira indica que 463.900 declarações foram enviadas, mas são esperadas dos paranaenses 1.970.000 declarações. No Brasil, já foram entregues mais de 7 milhões de declarações do imposto.
A Receita Federal recebeu mais de 7 milhões de declarações do Imposto de Renda de 2019. Número representa 23% do total que o fisco espera receber para este ano, que são 30 milhões e meio de declarações. O prazo para fazer a entrega, que começou no último dia 7 de março, vai até o dia 30 de abril, ou seja, já passou 40% do tempo para fazer o Imposto de Renda e 23% das pessoas concluíram esta obrigação. Algumas instituições de ensino superior que possuem o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, prestam serviços gratuitos para orientar quem tem dificuldades em preencher o Imposto de Renda. A lista de instituições que oferecem este serviço pode ser consultada no site receita.economia.gov.br. É obrigatório declarar o Imposto de Renda todos que receberam rendimentos tributáveis em 2018 acima de R$ 28.559,70, o que dá uma média de R$ 2.379 mensais. Neste ano, a declaração traz algumas novidades, como a obrigatoriedade de informar o CPF de dependentes e alimentandos de qualquer idade. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Está aberto o prazo para pedir a gratuidade na inscrição do Enem. Tem direito o estudante que cursou o último ano do ensino médio em escola pública e aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública. E também aquele aluno bolsista da rede privada com renda familiar por pessoa igual ou menor a um salário mínimo e meio. Quem atende os critérios pode solicitar a isenção do pagamento da taxa. A inscrição pode ser feita na internet até o dia 10 de abril. A taxa do exame este ano é de R$ 85. Intervalo. A seguir, vamos falar sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
O Paraná em Rede volta já.